Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que permite o saque das contas do PIS/PASEP até o fim de junho.
E redução de juros para empréstimos junto aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Comissão aprova regulamentação de eleição indireta nos casos de vacância do presidente e vice-presidente da República.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a medida provisória que permite o saque do PIS/PASEP até o dia 29 de junho.
O plenário também aprovou a MP que reduz os juros para os empréstimos de empresários e microempresas junto aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Repórter Larissa Bortoni.
Todos que têm recursos depositados nas contas do PIS/PASEP podem sacar o dinheiro até o dia 29 de junho deste ano. Após a data, o saque poderá ser feito apenas por pessoas com mais de 60 anos, aposentados e militares transferidos para a reserva. É o que está previsto na MP 813 de 2017. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, tem a expectativa que muita gente vai atrás desse reforço no bolso, especialmente em tempos de crise econômica.
Hoje está todo mundo à procura de dinheiro e esse número de beneficiários e que vão recorrer a esse recurso do PIS/PASEP se constitui num bom retrato do que é a realidade brasileira. Um país de muita desigualdade, um país de muita gente pobre, um país de muita gente ganhando pouco. E quando surge essa perspectiva de ter um dinheirinho, às vezes até meio inesperado, vão fazer uso.
O Senado aprovou ainda a MP 812, também editada no ano passado, que reduz os juros para os empréstimos de empresas e microempresas, junto aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As taxas vão variar de acordo com a atividade, o faturamento e a localização do negócio. Para o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a proposta é um avanço para a economia brasileira.
Teremos agora uma política de fixação de juros permanente, reconhecendo o desequilíbrio regional que persiste.
Os senadores rejeitaram em plenário a medida provisória que criava três cargos em comissão para os conselhos de supervisão dos regimes de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal.
Ainda no período da ordem do dia, o plenário do Senado aprovou o projeto derivado da medida provisória que regulamenta a situação de ex-servidores dos territórios do Amapá, Rondônia e Roraima.
Os senadores analisam agora a MP que altera o Estatuto da Metrópole e a lei que cria a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
A medida provisória prevê, por exemplo, o aumento dos prazos de elaboração dos planos de desenvolvimento urbano e integrado e dos planos de mobilidade urbana.
A greve dos caminhoneiros mais uma vez dominou os debates no plenário do Senado nesta segunda-feira.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, criticou a política de preços da Petrobras e a atitude que considerou arrogante do presidente da empresa, Pedro Parente.
Ele apontou várias distorções existentes, entre elas o fato de que o preço internacional do combustível vendido pela Petrobras seja muito mais baixo do que o preço doméstico.
Dário Berger alertou para a situação do agronegócio no Brasil, especialmente no seu estado, Santa Catarina, em consequência da greve dos caminhoneiros, e disse que os problemas ainda podem se agravar.
E se nós não resolvermos esse problema no curto espaço de tempo, quando nós formos resolver, a situação já estabeleceu-se o caos propriamente dito, uma vez que nós não vamos ter mais insumos para alimentar os nossos frangos, as nossas aves, os porcos, uma vez que Santa Catarina é o maior produtor de suíno e o segundo maior produtor de aves.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou ter percorrido três rodovias federais no seu estado para conversar com caminhoneiros em greve. De acordo com o senador, os motoristas têm outras reivindicações, além da redução no valor do diesel e na cobrança de pedágio.
Segundo Otto Alencar, nas BRs 324, 116 e 407, ele encontrou faixas com a inscrição Intervenção Militar Já. Ele disse que essa manifestação acontece porque os profissionais não aguentam mais trabalhar exaustivamente e ver tanta corrupção em Brasília.
Então, o que o caminhoneiro e o trabalhador quer é que pare, estanque a roubalheira que tem nesse país, que continua, e que a Lava Jato não acabou, não. Continua a mesma coisa, o mesmo tom, a mesma substância corrupta, crônica e nervosa para o povo brasileiro.
Já a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a crise criada pela greve dos caminhoneiros tem origem na atual política de reajuste de preços da Petrobras.
Ela lembrou que em julho de 2017, a estatal decidiu reajustar os preços de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional, beneficiando acionistas privados, mas prejudicando a população que viu os preços dos combustíveis aumentarem.
De acordo com a senadora, a população está angustiada com o preço do gás de cozinha, da gasolina e do diesel, além de enfrentar filas imensas nos postos, redução das frotas de ônibus e cancelamento de voos.
Para Fátima Bezerra, a greve dos caminhoneiros é justa, pois os profissionais apenas reivindicam a redefinição dos aumentos que estão ocorrendo quase diariamente.
Só durante o governo Temer, o preço do diesel explodiu. O preço do diesel nas refinarias foi reajustado 229 vezes. Enquanto isso, nos governos do PT, nós tivemos apenas 16 reajustes. 8 reajustes no governo do presidente Lula e 8 no governo da presidenta Dilma.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve discutir amanhã a política de preços dos combustíveis.
O presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, é um dos convidados da audiência pública. Repórter Bruno Lourenço.
Senadores como Jorge Viana, do PT do Acre, disseram que a Comissão de Assuntos Econômicos não pode ficar à margem do debate sobre os preços dos combustíveis. Viana lembrou que todos são afetados e a CAI tem condições de ajudar.
O Brasil segue aumentando a produção de petróleo, já passamos dos 2 milhões, o preço do barril cresce e a Petrobras desconta nessa nova ilógica política, desconta no bolso de quem pode menos. Quem usa bujão de gás, quem precisa de transporte usando uma gasolina, o óleo diesel. E isso precisa ser debatido aqui nessa comissão especificamente.
Vanessa Graciotin, do PCdoB do Amazonas, conseguiu aprovar na comissão requerimento de convite aos ministros da Fazenda e de Minas e Energia para discutir o tema.
Nós temos que trazer essa discussão para cá. E nós temos que trazer aqui para essa comissão é o ministro de Minas e Energia. Nós temos que trazer aqui para essa comissão o ministro da Fazenda para discutir que política é essa que estão aplicando no nosso Brasil. Que não é só a política de destruição do nosso patrimônio, é de destruição do trabalhador e da trabalhadora.
Neste primeiro debate, o convidado será o pesquisador e consultor na área de energia, Adriano Pires.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que define as regras para a eleição indireta no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República.
O projeto será encaminhado diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja um recurso para a votação da matéria pelo plenário do Senado. Repórter Maurício De Sante.
O parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição diz que a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República será feita pelo Congresso Nacional de forma indireta se a vacância se der nos últimos 2 anos do período presidencial. O projeto do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, estabelece as regras de como deverá ser feita essa eleição.
Como é que os candidatos serão apresentados? Qual é o tempo que ele terá para fazer a defesa do seu plano de governo? Em quanto tempo nós teremos os candidatos para poder discutir a ocupação de um cargo em vacância?
Entre as normas definidas no projeto, está de que os eleitos vão exercer suas funções apenas pelo tempo que falta para o término do mandato presidencial. E os partidos terão 15 dias para registrar seus candidatos no TSE em chapa única. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, votou a favor do projeto, mas acredita que a ideia precisa de um debate mais amplo.
Me preocupa esse formato em apenas 2 anos, porque nós acabamos de viver isto no Brasil. E, na minha opinião, levando a um tempo maior ainda de crise política no país.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.